Olá, ouvintes do podcast Foto na Veia. Eu tenho uma novidade para vocês. Está chegando o maior congresso online gratuito de fotografia da América Latina. Isso mesmo, o Foto Insights. Já pensou você assistir as melhores palestras dos melhores fotógrafos do Brasil e do mundo? E isso tudo sem pagar nada? Então já reserve na sua agenda do dia 13 a 17 de julho e já faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição. Valeu! Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós temos mais um convidado especial. Todos os convidados são especiais, mas esse cara, ele é conhecido na fotografia. Meu, tem até livro e eu comprei um livro dele. Tá? Com vocês, André Manzano.
E aí, galera, tudo bem? Essas apresentações são complexas, né? A gente olha e fala, cara, será que é tudo isso, meu Deus do céu? A gente não tem noção de onde a gente chegou, né? Eu acho que é a parte gostosa desse projeto aí de vida que a gente não imaginava chegar nunca aonde nós chegamos, mas chegamos e estamos aí, maninho.
Que bacana. Não... Imagino que você começa a se importar com seus clientes, a registrar momentos lindos e daqui a pouco você se vê ajudando outros fotógrafos a evoluir e aprender, né? E a viver da fotografia. Cara, isso, meu, não tem nem palavras. Isso é sensacional, cara. É muito, muito engraçado isso, né?
No começo, eu tive algumas pessoas, quando eu comecei principalmente da workshop, que na época a internet... nós estávamos atrasados e não havia todo esse compartilhamento de hoje, cara, que é extremo, e não tinha. Isso era 2012, 2013. E já veio gente falando, cara, pra que você vai ensinar os outros, velho? Você é louco, você vai ensinar, eles vão encostar na gente, vai chegar, e aí a gente vai ter um concorrente fazendo. Cara, isso aí, mano, tá tudo bem. E eu acho que foi legal essa visão de que compartilhar tem suas virtudes, tem seus problemas. E o problema é você, isso é a minha opinião, é você compartilhar e ver poucos crescerem. Só que aí com o tempo a gente aprende também que é um lado humano e que a absorção não é fácil. Sim. Mas você vê, cara, que entre uma galera que buscou conhecimento, muitos hoje você olha e fala, velho, olha onde esse cara chegou, né? E você se sente realizado. Então o compartilhar não é para mim. É muito interessante a lógica, porque a gente imagina compartilhar essas informações e depois falar, ah, eu ajudei o cara. Não, a gente compartilha para o cara chegar em você e falar, bicho, você me ajudou. É o contrário, né? A fala não é de quem compartilha, a falta é de quem recebeu o compartilhamento. Mas é isso, a busca é essa, mano. É um mundo lindo.
Bacana. Mas Ana, eu começo com três perguntinhas, tá bom? Qual a sua idade, quanto tempo você fotografa e qual é o nicho da sua fotografia?
Eu tenho 38 anos, nós fotografamos mais casamentos e o nicho é exatamente noivas. No meu caso, Manzano fotografia noivas e ensaios mais noivos também, casais. E quando você vem para o Manzano André, que aí é o meu perfil, aí meu nicho são fotógrafos. Não ele lá sem saber nada, mas nem ele sabendo tudo. Porque o que sabe tudo não sabe de nada e aí fica achando que sabe e dá trabalho. Então é legal esse fotógrafo que já viu que a fotografia é incrível, mas também está parado. Esse cara, para mim, serve muito. A melhor coisa do mundo é ensinar para quem quer aprender.
Bacana. E o que o Manzano pequenininho queria ser quando crescesse?
Eu queria ser o segundo do mercado da cidade.
Quando você era...
Você fala do Manzano fotógrafo ou do Manzano criança?
Manzano criança, aquele molequinho que ficava brincando, já tinha algum sonho?
Não. Cara, impressionante, mas eu nunca tive na infância um desejo grande por algo, porém, aos 11 anos eu entrei num curso de processamento de programação, software. Eu me dediquei muito porque as coisas... Eu sou o cara chato para aprender, né? Então, se eu gostar de algo, eu vou ser chato nisso. Se não gostar, velho, você penteia, ele não vai dar certo. Então, eu comecei a gostar muito disso. Eu comecei a gostar de ver que sistemas automatizavam funções. ao mesmo tempo traziam resultados. E aí, com 11 anos, eu comecei. Com 13 anos, eu já pegava ônibus de Maringá para Rolândia, Maringá para Londrina, que está 100 quilômetros, para poder atender clientes com 13 anos. Então, com 13 anos, eu já estava na labuta aí. Sempre estudei faculdade de processamento de dados, que era a área, e isso durou até meus 21, mais ou menos. Casei aos 20. Deixa eu ver. 2013, cara, é por aí, 21. Casei aos 21, praticamente, e aí já fui para a área de confecção, junto com os meus pais. Logo saí. De lá, eu comecei a vender produtos importados. Durante um ano, vendi produto importado. Foi muito bom. Parei e aí fui para a venda de ar-condicionado direto da fábrica. Nessa parte foi muito boa, porque até aí eu nunca tive chefe, né? Então, ali eu pude me posicionar como funcionário, como, na verdade, não funcionário. Eu tinha minha empresa de representação, mas eu tinha que dar satisfação. E aí você se torna um funcionário do seu chefe, né? A empresa era gigante, ela é gigante. E aí eu aprendi que, pô, dá para ser um empresário, ou dá para ser um patrão, ou quer ser funcionário. Eu descobri que quem nasceu para ser funcionário, ele não vai ser patrão, ele vai se dar mal um dia. E quem nasce para fazer as coisas por si, também, quando vira funcionário, entristece. Durei 3, 4 anos nessa vida de representante, foi muito bom, muito bom. Aprendi hierarquia, que é algo que eu levo para os casamentos. Isso foi ótimo. A Jéssica formou em moda, então casei lá em 2003. Mas a Jéssica formou em moda em 2005, não mais, 2008, 2009. Quando ela formou, no último ano ela teve fotografia e ela falou que, pô, fotografia é legal, fechou. Juro pra você, ela falou isso, não deu uma semana, já tava, nós estamos perto do Paraguai. Partiu o Paraguai e peguei na época uma Canon 40D. E aí começamos a fotografar moda, porque o irmão dela trabalhava na área de moda. Então facilitava, ele trazia o cliente do catálogo, nós fotografávamos as roupas. Nós estamos num lugar que é muita confecção, Maringá e Cianorte. Começou nisso, durou uns 8 meses, e aí já era, fizemos o primeiro casamento. Aí desandou tudo.
Deixa eu te perguntar, seus pais...
Eu saí lá do André, puta que pariu. Cara, eu saí lá do André aqui, que pensava em ser alguém. Ô, desculpa aí, mano, cortei um monte de caminho.
Não tem problema. E seus pais, o que eles faziam? Eles já eram empreendedores, Mansano?
Não, meu pai, honestamente, meu pai nunca foi bem sucedido. A escola do papai é aquela escola arcaica, né? Então, ele não ensinou, por exemplo, finanças nenhuma. Ele ensinou o seguinte: você tem que ser alguém extremamente decente, e quando alguém disser algo de você e você estiver com a razão, você vai lutar pela razão. Então, é uma coisa que a gente carrega os três filhos, na verdade, né? A ideia de que se você falar algo de mim e eu estiver com a razão, eu vou lutar por ela. E se eu tiver errado, eu vou ter que assumir isso e pagar por isso. Isso para mim foi a grande escola. Mas meu pai, por exemplo, até hoje mexe com confecção e nunca teve nada. Porque é muito, oscila demais. Então ele não tem um padrão de que, puxa, esse ano está começando a dar dinheiro, eu vou guardar. Aí o ano que vem não dá, a coisa desanda, porque confecção é uma coisa trágica. Só que ele não tem de onde tirar. E aí você fica num barco meio estranho, num mar sem sentido aí. Então, dele sempre foi confecção, não, sempre. Ele só, a hora que a gente falou que ia mexer com fotografia, ele desanimou, né? Dá um baque. Ao mesmo tempo, meu pai nunca duvidou de mim. Então, acho que isso foi algo muito forte, né? Papai nunca duvidou de mim. Então, assim, quando falou, ó, vamos lutar pela fotografia, então pega pra valer, né? E hoje, obviamente, ele tem orgulho disso. Até por do Ed Brasil de 2018, eu levar ele e a mamãe no palco. Do Ed, para eles entenderem um pouquinho desse mundo maluco.
Eu tava lá, eu vi.
Opa, que legal, cara.
Que bacana. Que
privilégio.
Ô, Mansano, só que é o seguinte, cara, eu acho que você começou na melhor carreira. Vendedor, cara. Vendedor.
Sim.
Cara, porque eu acredito que vendedor nunca vai passar fome, porque o cara vai se virar para vender alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu acredito nisso.
Vai.
E como que era aos 13 anos, cara, você já ir atender clientes, você já ir vender? Como que era essa experiência?
Então, 13 anos eu fiz um sistema de confecção, para fábrica também, pela experiência da fábrica do papai. E eu montei o meu sistema de confecção e fiz um cliente em Rolândia, uma cidade de 80 quilômetros de Maringá, e lá eu fui aumentando esse sistema. Então, como o dono da fábrica de camisa, muito amigo do pai, então eu dormia na casa dele, eu tive um acesso muito fácil, eu ia lá, ficava às vezes 4, 5 dias organizando isso. Desse sistema de confecção, eu fiz vários sistemas, por exemplo, um sistema que rendeu bem na época foi um sistema de troca-cheque, que a gente falava, que era o cara que trocava cheque a juro. Eu não sei ainda se existe, mas deve existir,
tem,
com certeza.
Tem.
E aí o sistema calculava o juro, obviamente, calculava a média, quando o cara depositava o cheque, controle, cheque depositado, cheque voltou e tal. Essa experiência, por que ela foi incrível? Porque eu conheci empresários fantásticos e empresários falidos por natureza. Ele sempre vai estar, desculpa a expressão, ele sempre vai estar na merda. Sim. E conheci o cara que troca cheque e que um real para ele era dinheiro. Então, assim, eu vi os opostos muito forte, de forma muito forte, eu vi os opostos. Eu acho que isso foi muito impactante para mim. Você olhar um cara bem-sucedido e perguntar, mas por que ele é bem-sucedido? E, na verdade, ele é bem-sucedido porque qualquer produto que você colocar na mão dele, na opinião dele, é vendável, é útil para alguém. E uma coisa que a gente vai aprendendo com quem tem dinheiro, o desapego deles é muito maior que o nosso. Então, quando nós temos o apego a... Por exemplo, tá? Hoje eu diminui muito. A carro X, para ele é assim, se alguém ofertar algo bom, ele tiver uma oportunidade de mandar esse carro para frente, para ele não muda nada ele andar num carro pior porque ele teve um benefício X, Y. Para ele não importa. Para ele, o celular dele não precisa ser o iPhone 11 Pro X Power Megazord. Se ele, naquele momento, precisa de um celular de milão, ele vai usar, porque ele sabe que o resultado depois vai deixar ele comprar o iPhone 12 a hora que sair. E isso é muito estranho. Por quê? Porque quem não tem grana, ele faz assim, ele guarda toda a grana até conseguir o valor exato do que ele precisa e ele compra e fica sem nada de novo.
É mesmo.
Então, eu falo por mim também. Então, assim, você vai lá e fala assim, cara, quanto custa essa lente? Ela custa 5 mil. Aí você vai, rala, acha 5 mil de bueiro. Sai de bueiro o dinheiro, não sei de onde saiu. Dentro de 3 meses você tem 5 mil, o que você faz? Você não vai comprar lente de 3. Você não vai guardar 8 para comprar de 3. Você já vai regastar, já vai comprar de 5 pila. Aí se eu te perguntar, quantos reais você tem? Tem nada, mas eu comprei uma lente que, bah, você tem. Você não tem ideia da lente não, cara. Aí você pergunta pro cara, e o que você vai fazer com essa lente? Vixe, essa lente aqui vai ser... Aí você vai ver no fundo lá, era uma lente coceira, né? Então é aquela lente que você achou que ia ser incrível e você usa 3, 4 fotos no evento, 5, 10 fotos. Quer dizer, é uma lente caríssima. Só que eu só fui fazer essa conta de 3, 4 anos pra cá, entendeu? Então, por exemplo, quando roubaram nosso equipamento em 2016, eu tinha 11 lentes. Aí, porra, velho, onde é que você tá enviando as lentes, né? A pergunta é muito essa, né? Olha, como é que você tá engatando isso, né? Aí você começa a ver que com 5, 4, 5, limite 6 fotos, você tem, cara, um conjunto para fazer 99% do seu trabalho, vai. Para não falar 100%, que algum vai chiar, é isso. Por exemplo, eu não tenho 50 milímetros, o que é estranho. Mas tudo bem, eu consigo ficar sem ela. E aí eu gosto da outra. Era muito louco, cara. Você não tem ideia, 11 lentes, meu Deus.
Não, é demais, é demais. Esse negócio de se apegar, cara, você vê que as pessoas de sucesso, esse negócio de se apegar, Mansano, você vê que os empresários de sucesso, cara, eles montam empresas milionárias e, cara, eles vendem essa empresa. Eles vendem essa empresa e montam outra para começar de novo. A visão deles é nunca se apegar ao negócio, nunca se apegar a um equipamento, nunca se apegar a um carro, igual que você falou. Eles sempre pensam em progredir, né? Se ele precisar ali andar de um carro inferior para conquistar algo maior, ele vai fazer isso. Não importa se os outros tirar sarro ou não, ele vai lá e faz, né?
É muito estranho, né? A visão de valor deles é muito diferente de quem como é que eu falo para você? Vende o arroz para comprar a janta, como diz o outro. A visão é muito ampla. Eu falo para ti porque a gente entrando no assunto de venda, um dos assuntos, só expandindo aqui, tá? Mas sem precisar ficar fazendo mexendo nada, só para a gente entrar num assunto fácil. No meu curso de pós-venda, tem um dos itens que eu falo: para de achar que seu cliente é você. E por que isso? Porque senão você olha o cliente e fala assim: cara, eu tô ferrado. Será que esse cara também tá ferrado? É que dó, meu Deus do céu. E aí, a maioria não faz pós-venda, a maioria não faz uma venda efetiva, porque acha que esse cliente está tão ferrado quanto você. E o grande erro é você olhar alguém e achar sobre ela. Não se acha sobre ninguém. Você estuda sobre as pessoas. Então, quando eu avalio, olho alguém entrar no meu escritório e falo assim, será que ele tem 10 mil reais para o casamento dele? Não é essa a pergunta, não, velho. Eu quero saber se eu vou fazer valer 10 mil meu trabalho e ele vai trabalhar, vai parcelar e vai me pagar. Porque se ele gerar 10 mil por exemplo, tá? Deixa eu pensar aqui. Numa mesa da cozinha incrível, ele vai conseguir guardar os 10 mil. Fotógrafo guardou os 5 mil para lente, pô.
Verdade.
Então, assim, essa concepção para nós é difícil. E esses dias eu passei pelo meu processo, né? E aí você agora, por um período que a gente tá, você dá uma apertada, às vezes, num lado ou no outro, aí você acha teu cliente também. Não, cara, tem gente ganhando dinheiro. Eu tenho um cliente médico que nunca trabalhou tanto igual agora. Por quê? Porque ele é pneumo. Cara, ele tá dentro do problema. Ele não para um segundo. Aí eu vou duvidar desse cara? Não, não vou duvidar dele. E a gente tem esse hábito, cara, de olhar as pessoas por nós e não funciona.
Não, tem muitas pessoas nessa época de pandemia que tá ganhando muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá ruim para algumas pessoas, mas para outras não. Então, se a gente for... Meu, uma coisa, sabe uma coisa, Mansano, que faz as pessoas pensarem dessa forma? São as notícias, cara. Meu, se você fica assistindo o jornal, você entra na depressão, você acha que todo mundo tá fudido.
Claro.
Todo mundo tá fudido. É uma coisa que eu deixei de lado, não assisto mais, não quero saber, entendeu? Só sei o básico que tenho que saber e pronto, cara. Eu não vou ficar pensando nisso.
Uma maior dificuldade de fotógrafos, a gente vai fazer o papo é aberto, né?
É aberto.
Beleza. Uma dificuldade de fotógrafo é entender que ele não tem que fechar com todo mundo. Que aí vem um grande problema de atendimento, que aí ele faz o seguinte, o cara entrou em contato com ele, a primeira ideia dele, tem que fechar esse negócio. E ele não faz a avaliação empresarial se esse cliente é dele. E quando eu digo isso, é muito simples, né? O cara entrou dentro dessa história, tem que fechar o casamento dele. Não, cara, às vezes esse cara vai te dar um trabalho tão medonho, e é perfil, às vezes o cara é gente boa, mas não é seu perfil, vai te dar trabalho. E às vezes esse cara vai conectar com outro fotógrafo perfeitamente. Só que a gente não faz avaliação, a gente quer vender a todo custo. Pensando como empresa, é justo, mas pensando como prestador de serviço, que eu presto serviço para a Mansano Fotografia. Sim. Pensando em prestação de serviço, eu vou sofrer demais com esse cliente. E eu gostaria de clientes que fossem talvez parecidos comigo, porque se ele for o contrário, eu tenho um desafio. Tudo bem, eu posso aceitar o desafio. Eu aceito a ideia de que um cliente, não digo oposto, mas diferente de você, ele pode te gerar desafios. Se você estiver sabendo que ele é diferente, você está pronto para o desafio. O problema é você achar que ele é igual a você e ele não é igual a você. Então, o primeiro propósito do cliente é assim, quantos casamentos você vai fazer esse ano? Esse ano, vamos pensar 21 que é melhor, né? Esse ano deu problema. Vamos pensar 21. Cara, quantos casamentos você quer fechar para 21? Que seja 21. Ah, eu quero 20 casamentos. Cara, o que é que você está querendo fechar 80 clientes que entram em contato, ou 100, ou 150? Se você precisa, na verdade, dar ênfase a 20. E aí entra o outro problema de novo, né? O fotógrafo se sente triste, chateado, morre porque não fechou um cliente. Mas ele não faz a pergunta se esse cliente era realmente dele, se realmente foi uma perca ou se simplesmente ele passou para outro. E eu estou dizendo isso por uma coisa muito simples. Isso aí eu não sei de religião de ninguém aqui, mas isso aí Deus deixou pronto. É assim, ó, todo mundo come. Então, assim, se eu quiser só eu comer nessa mesa, os outros vão passar fome. E isso não vai acontecer. Então, o que acontece? Às vezes um casamento não fechou comigo porque vai ter que fechar com o John. E se não, cara, o John vai ficar sem noiva. Como assim? E a noiva dele vai vir para mim ou vai para o João, que vai para o Pedro? E a gente tem dificuldade em aceitar essa divisão de clientes. Cara, quantos fotógrafos eu vejo, já perdi uma noiva ontem, meu Deus, você fala, gente do céu. Parece que acabou o mundo da pessoa. Eu sei que dá tristeza, também passo por isso. Mas, velho, é uma tristeza contínua. E não, a gente bola pra frente, perdi esse cliente, já vou atrás de outro agora. Passou, brother. Sabe quando passou?
Sei.
A gente parece que tá com a morte, cara. A gente parece que enterrou alguém, aí tem uns 7 dias, sabe assim? Não, velho, vamos.
Bacana. E, Mansano, como que a gente sabe se esse cliente é o ideal para a gente? Porque, às vezes, a gente, na reunião, ou por mais que a gente converse, que a gente tente descobrir um pouco sobre o cliente, ele pode mostrar que é uma pessoa e, na hora, é outra. Como já aconteceu isso comigo, acho que aconteceu com você também, que deu dor de cabeça.
Claro.
E você tem alguma dica para saber ou não tem?
O saber, então, o saber se ele é seu, eu acho que vai depender muito de perguntas feitas na hora mediante o seu perfil. Por exemplo, eu já não pergunto qual a história de vocês e tal. Eu vou deixar isso acontecer na reunião de forma... ela é uma forma fluida, tá? Ela vai ter que andar.
Tá.
Como que a gente vai fazer isso? Com outros tipos de perguntas. Onde eu vou perguntar? Que lugar gosta? Como vou olhar o Instagram deles, eu vou perguntar muito sobre, principalmente sobre comida, as pessoas que me conhecem sabem, é o tempo todo é comida e é isso que eu faço. Então, assim, por exemplo, vou apresentar um álbum semana que vem, já avisei o casal, ele vem de outra cidade, nós vamos jantar no restaurante para 4 pessoas, é um lugarzinho fechado. Vamos para lá, vamos. Porque isso é fantástico. Agora, voltando no assunto que a gente estava, eu acho que as perguntas no atendimento fazem toda a diferença. Mas, assim, toda a diferença. Por quê? Porque as perguntas que eles pensam mais são as que eles se declaram mais também. Então, eu já tive caso de perguntar assim para o cliente. Vocês já tiveram algum probleminha, alguma discussão boa já? E se ele fala nenhuma, eu falo, meu Deus do céu. Como que funciona, será, esse padrão? Ah, já. Caraca, show de bola, porque eu tenho 17 anos de casado, né? Vamos conversar agora sobre isso um pouquinho. Parece um mundo estranho, mas é onde eles mais se apresentam. Quando você joga, eu não digo nem problema, tá? Experiências entre os dois, as coisas são mais... digamos, palpáveis, eles são mais sinceros. Por que eu estou dizendo isso? Porque, John, se você, com a sua namorada, noiva, esposa, não sei como você conheceu ela de um modo esquisito, complexo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você conheceu ela enquanto namorava outra, e aí largou da outra e está com ela. Aí como é que você vai falar comigo? Eu não te conheço, nem você me conhece.
Verdade.
Aí você vai dizer, assim, ah, nós conhecemos em tal lugar, no dia... Cara, você acabou de mentir para mim. Só que qual é a sua saída, velho? É de proteção. Sim. Agora, se eu perguntar assim pra você, o que vocês dois gostam de comer? Oh, agora tá fácil, velho. Não tem como você... Cara, é uma coisa própria. É pronto de vocês. Então, assim, eu vou pra essa vibe. Segunda ideia. Os assessores, quando nos indicam, né, não são muitos, já vou dizer, jogo aberto, não são muitos, eles normalmente nos indicam pra casais que eles também identificam perfil parecido com a gente. Então, quem nos indica conhece nós muito bem. E isso nos dá o direito de ter casais que, quando sentam, a chance de fechamento ela é muito alta, por perfil. Então, eu sempre falei para os assessores, você não tem que indicar nós para todo mundo, porque vai ter cliente que não é para nós. Vai ser para o outro fotógrafo e tá show de bola. E é difícil essa afirmação, porque, de novo, né, a gente quer abraçar o mundo. E outro projeto que eu sempre grito muito com os fotógrafos, grito no sentido de falar o tempo todo. O seu Instagram é sua vitrine. A sua vitrine determina o que você vai vender e para quem você quer vender. Então, vamos pensar em lojas, tá? Vou pensar em lojas. Se você for numa vitrine da Louis Vuitton, você não vai achar uma bolsa por R$200. E se uma pessoa que não tem dinheiro de jeito nenhum conseguiu R$5.000 para comprar a bolsa e ir lá e comprar, essa bolsa vai dar certo com a roupa dela que ela usa normalmente? Não. Pensa assim, eu nunca, nem a Jessica teve uma Louis Vuitton, porque tem chiquete, isso aí não tem condição. Tá, mas se ela tiver uma, você acha que vai caber nela? Não. É tipo você pôr uma roda de Fusca em uma BMW. Ou inverter, você põe uma roda da BMW num Fusca. Então tá, então começando nesse perfil de vitrine, que eu tenho um grupo VIP de 60 fotógrafos, toda segunda-feira a gente se reúne. Né? A gente pula algumas que dá 5 semanas no mês. Beleza. O que acontece nesse caso? Se a gente parar para avaliar a vitrine, eu começo a vender para o cliente que eu quero. E aí vem um exemplo clássico. Se eu postar somente fotos de casamento de dia, quem vai me procurar?
Pessoas que querem...
casa de dia. Tá, beleza? Se eu começo a postar somente as decorações mais rústicas, uma pegada desse tipo de decoração, que noiva vai vir me procurar? Esse perfil. Se eu pego noivas mais calmas, esse perfil. Se eu posto foto de festa, igual a gente costuma fazer, que parece que tá agitadaça, que noiva eu quero? A noiva que curte festa. Então, a minha vitrine... atrai o cliente que eu quero. E os fotógrafos ainda não estão entendendo isso, né? Então, na última aula, por exemplo, um fotógrafo apresentou uma foto e eu falei para ele, eu vi essa foto no seu Instagram. Por que essa foto não é PB, velho? Aí fui lá no Lightroom, que apresenta para todos, pus a foto PB e falei, olha, vou explicar a foto. Isso. Cara, essa foto é PB. Aí ele foi lá depois e postou ela PB. E ele falou, cara, na minha região é difícil PB. Eu falei, na minha também. Só que se eu não mostrar esse PB, eu também não mostro o porquê eu estou tentando... mostrar para o cliente ser diferente do outro fotógrafo. Como seria isso? Se um cliente fala assim, ah, você posta uma foto bebê, né? Ah, não, vem cá, vou te explicar sobre a foto. E fazer como eu fiz com ele, por que fazer a foto virar bebê? Esse cliente vai olhar e falar, porra, o cara sabe o que está fazendo, velho. Porque a lógica de um cliente é assim, primeira coisa que a gente tem que ter sobre o cliente, ele é ignorante no assunto. Sim. E ser ignorante é falta de conhecimento, não é ser tosqueira. Certo? A falta de conhecimento é culpa nossa. Porque se nas fotos que nós postássemos explicássemos mais sobre ela, ou uma frase que explica, ou nós fizéssemos vídeos que eles assistissem sobre o porquê das nossas escolhas, nossos clientes viriam na mão. Não funciona porque não tem como fazer isso. Mas veja bem, quando ele vem no meu escritório ou vai conversar com você, John, tem foto que você vai abrir na tela e fala assim, eu posso falar dessa foto? Pode. Conforme a sua fala, isso te torna melhor.
Sim.
Tá? Eu, John, eu falo pra cacete, tá? Então você tem que me interromper.
Pode ir, pode ir. E legal você falar isso, Mansano. É, porque assim, uma coisa que a gente vê, cara, eu tenho que postar fotos que eu quero fazer, ou postar aquelas fotos também que vendem, porque tem aquela foto para fotógrafo e tem aquela foto para vender. E aí, se eu quero vender, aonde que eu, o que que eu vou postar no Instagram?
Tá, se você quer vender para noiva?
Sim, para noiva.
É, o Instagram da Mansano Fotografia é para noiva, Jéssica e a Paula nem pensam em escolher fotos para fotógrafos. Isso é fato. Não pensam mesmo, cara. A nossa ideia é assim, a foto pode ter 1.000 curtidas, ela pode ter 200 curtidas. A mensagem dessa foto qual é? Não, que a noiva entenda tal coisa. Então nós chegamos no público. Já no meu Mansano André, eu consigo mostrar para fotógrafos. Para quem está com os dois públicos, ele vai passar por algo que eu passei um tempo atrás, né? O que, que eu vou postar agora? Aí, de repente, postava uma foto incrível para fotógrafo e a noiva achava aquilo absurdamente estranho. E aí, eu acho que entra exatamente o conjunto 80-20, né? Então, você começa a entender que a noiva ela pode até gostar muito do seu trabalho, mas ela vai gostar do clássico, ela vai gostar de um tradicionalzinho bacana, ela vai gostar de olhar para a câmera em algumas fotos, ela vai gostar de estar abraçadinho com um cara lindamente fofinha e não virando de ponta cabeça, porque, cara... Isso é muito louco. Eu aprendi com o tempo a fazer ensaios nesse formato de pensa na noiva há muito tempo e depois eu peço licença para ela para fazer a minha foto. Essa minha foto vai para o fotógrafo. As outras fotos vão para as noivas. E isso ajudou muito, cara, as noivas a entenderem os nossos projetos, entendeu? É, eu acho que é muito difícil essa seleção porque somos fotógrafos. E aí, a maior dificuldade é fotógrafo homem. Mulher, velho, é encantadora a ideia de mulher. Quarta-feira eu vou fazer no grupo VIP a leitura de propostas dos fotógrafos. Aí eu cheguei hoje lá, Paula, quem mandou? Ah, mandaram 5 propostas já. Beleza. Aí ela, eu vi algumas. Falei, Paula, eu vou resumir. A proposta das mulheres está bem mais apresentável que dos homens? Aí ela, é. Mas por que você está falando? Porque eu sei disso, velho. Mulher tem bom gosto, paciência, é outro nível de detalhe e isso vale muito. Então, assim, quem escolhe as fotos para Mansano? A Jéssica. E eu não opino... Eu não faço nada, mano. Deixa lá.
Bacana.
E ela, com a Paula, pensa como noiva, como a fotógrafa mulher. Que aí é muito difícil, velho. Os homens sofrem demais. Você não tem ideia. Só faz escolha bosta. Desculpa a expressão.
Verdade. Mansano, eu vou entrar agora num assunto polêmico, cara. Porque você é professor, já apareceu nos maiores congressos. E, cara, será que essa influência aí na cabeça dos homens, principalmente, de fotógrafos, não vem dos professores, não vem das pessoas que fazem fotos diferentes e ele pensa...
Não, isso aí vem do ego.
Você acha?
Não, isso aí vem muito do ego. Uma coisa que eu falo por mim, por exemplo, eu acho que uma coisa, e eu amo isso, eu gosto de dar aula, gosto mesmo de workshop, você não tem ideia do que é. A Jéssica fala, puta, vai gostar disso, porque eu marcava um, dois por mês, é loucura. E o palco para mim também, eu já falei, o palco me alimenta, é algo que eu me sinto realizado. Para ela, o palco é nada. Ela não precisa de palco. Ela não... Cara, ela precisa da casa dela de boa. A noiva fechou, vamos fazer esse casamento. Porque o ego dela não é nem parecido com o meu. E olha assim, entenda. Eu não sou um cara imbecil. Normalmente, não sou imbecil de achar... Ah, é fodão, é bom. Cara, eu não tenho essa vibe. Graças a Deus, de verdade. Para mim, bicho, tá tudo beleza. Vamos embora. Só alegria. E eu vejo da seguinte maneira. O fotógrafo, hoje... Ele, quando ele faz uma foto pensando em fotógrafo, o que ele queria que fizesse? Cara, você tá foda, hein, velho? Que foto... Tá, me conta o que isso ajuda a pagar a conta nesse momento. Um pouco.
Falou tudo.
Pouco. Agora, se ele pensasse em criar uma identidade visual... Peraí, identidade visual, tem pessoas que vão gostar. Então, por exemplo, um fotógrafo usa flash. Ele gosta de usar flash em sessão interna. Se ele sempre pensar numa sessão mais... parada por usar flash, mais parada, mais definida e com flash bem colocado sempre, ele pode fazer poucas fotos. Só que vai ter as pessoas que vão olhar as fotos dele e falar, cara, eu quero exatamente esse trabalho. Porque isso é identidade fotográfica. Isso não é ser um fotógrafo, desculpa a expressão de novo, não é ser um fotógrafo fodão. Não, é um fotógrafo que defende identidade visual. Então, por exemplo, o que eu defendia muito no começo de carreira? O uso do preto e branco. E, velho, era sem dó. E chegava, a gente falava, amo preto e branco. Por isso que eu vim conversar com você. Ou seja, poucos, mas tem quem é apaixonado por isso. Então, toda ação que você for tomar, saiba que vai ter gente que vai gostar. Aquilo que eu olhar e posso falar, velho, que brega, puta que pariu, como é que fez isso, velho? Vai ter clientes que vão olhar e falar, cara, é exatamente isso que eu queria. E isso se torna identidade visual. Então, John, a maior dificuldade do fotógrafo é assim. Hoje, ele faz a foto mais quente. Aí ele dá uma estudada, aí ele vê o Pedrão, ele faz a foto quente, mas com uma entrada azul no canto. Aí ele vai lá e agora fazer o azul no canto aqui, ó, beleza. Já mudou a identidade. Aí ele vê outro, que aí, de repente, as vinhetas são fortes. Aí, então, assim, beleza, eu tinha uma luz, uma entrada de laranja, agora a vinheta. E aí ele começa, velho, a criar uma foto Frankenstein. Ele vai trazendo tudo para dentro dela. E aí essa foto não é dele, ele não defende ela. Se eu disser para ele, por que você fez essa foto assim? É porque... E não sai. Então, assim, hoje, se eu tivesse que dar uma dica para alguém se manter, era identidade visual. Não é ter uma foto foda no ensaio. É legal. Legal. Para quem? Será que não era melhor eu ter identidade para entregar para o meu cliente um trabalho consistente? E ele olhar e falar, caraca, velho. Nossa, sensacional, velho. Identidade fotográfica. Só que eu fui descobrir isso também longe, depois de um tempo, né? Por quê? Porque eu fazia tudo para fotógrafo. É muito louco, cara.
É muito, muito bacana. Mas assim, cara, eu penso assim, lógico, eu tenho minha identidade, mas eu sou o tipo do cara que, meu, eu saio para fazer o ensaio, hoje eu falo, cara, eu não quero usar flash, cara, eu não quero, eu quero fazer com luz natural. E aí no outro dia eu saio para fazer outro ensaio, eu falo, meu, eu tô a fim de usar flash, eu tô a fim, assim. Isso me tira aí de ter uma identidade visual ou não?
Existe uma chance, identidade visual é assim. Eu dei o exemplo do flash pela luz. Você pode ter identidade visual pela cor. Você pode ter identidade visual pelo tempo da sua foto. Tempo que eu falo horários. Então você pode, por exemplo, repetir sempre o pôr do sol parecido. Você pode ter sempre o pôr do sol com flash na frente? Pode. E quando você fizer sem o flash, vão achar estranho? No início vão achar estranho. Onde está a sua identidade visual? No pôr do sol. Porque eu tenho uma identidade visual que sempre mantém a mesma tonalização da foto, a mesma pegada, normalmente uma direção muito própria. Por quê? O que, que identifica nós, por exemplo, muito fácil? O uso de quente e frio com uma direção muito própria. Claro que as pessoas estudam a nossa direção, eu dou aula de direção, mas as pessoas identificam nossas fotos muito exatamente pelo contraste de tom frio e quente. Isso é uma identidade visual. E olha, tem foto que eu vou usar flash? E tem foto que eu vou usar natural. Porém, a nossa identidade está muito conectada à minha cor. Muito conectada à cor. Por quê? Porque nossas peles são sempre muito parecidas. O tratamento de pele nossa, ele segue uma consistência muito boa. Então, veja bem, você pode usar flash ou não usar, mas o que é que tem na sua fotografia que se repete quando eu olhar e falar, cara, essa foto acho que é do John, cara. Por um motivo, uma razão. Não precisa ser sempre igual. Então, eu dei o exemplo do flash, porque, por exemplo, tem um fotógrafo de São Paulo que ele usa flash para gestantes. E, cara, você olha a foto e fala, é dele. Por quê? Porque ele está se repetindo. Claro que ele pode cansar a galera só com o mesmo trabalho. Porém, nunca vai acabar a gestante que quer exatamente aquela identidade. Então, eu falo assim, ele é um fotógrafo que não para de trabalhar. Não para. A identidade dele é própria.
Bacana. E problema nenhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você faz para prospectar clientes?
John, a maioria das nossas prospecções, a maioria são feitas de noiva para noiva, do Instagram muito também, certo? E das assessoras, basicamente é isso. Então, eu luto com três canais. Noiva para noiva, inclusive, eu estava com um projeto que agora parou, lá na Chloé, para dar continuidade na noiva, do fechamento do contrato, até a entrega do álbum, ela se manter conectada com nós. Então, era um projeto e tá, agora parou porque São Paulo fechou. Mas ela estava montando todos os projetos para mim. Por quê? Porque a noiva que indica a noiva não é só a chance de fechar. Tem um detalhe que conta para mim de forma assim... Eu prefiro noivo com noivo por quê? São perfis. John, se eu te conhecer pessoalmente, provavelmente os seus amigos não vão distanciar tanto do seu perfil. eles vão ser, o modo de agir deles, de falar, de pensar, é muito parecido com o seu. Não vai destoar absurdamente. Então, quando eu penso isso, eu penso assim, se essa noiva foi fantástica com nós, a amiga dela tem grande chance de ser também. Aí a gente erra de novo, a gente erra menos o fechamento com pessoas que vão nos surpreender depois parecendo maluca, que é o que nós falamos lá no começo. Então, hoje, para mim, eu prefiro muito a noiva indicando. Depois da noiva, acaba sendo as assessoras. E aí vem o Instagram. Só que o Instagram tem um detalhe muito estranho. Às vezes a noiva chega para um assessor e te fala assim, não, eu já conheço vocês do Instagram há muito tempo. Então, na verdade, ela já namorava o trabalho há um bom tempo. Mas ela entrou em contato pela assessora, porque ela foi na assessora, e falou, ah, eu sempre vejo trabalho mostrando. Não, eu conheço ele, eu vou conversar com ele. E aí ela vem. Aí você vai falar com a noiva, ela, não, já vixe, o Instagram de vocês há muitos anos. Então, na minha opinião, o Instagram é aquela ferramenta vitrine. Eu vou voltar na ideia da vitrine. A noiva, ela vai ver o seu trabalho direto. E agora que ela for casar, velho, a lembrança dela é aquilo que ela mais viu e sempre gostou, né? É um padrão nosso. Aquilo que se repete muito se torna nosso. Então, é como fotografia. Quer compor bem, repete.
Bacana. Hoje eu vejo, né? Hoje eu recebo aí anúncios do seu curso, né? Eu vejo que você está muito forte aí no marketing digital. Você usa isso também no marketing digital para prospectar noivas?
Não. Não, eu não uso, eu não invisto na prospecção de noivas por um detalhe importante. Eu consigo ainda me manter dentro da meta anual com esses três canais sem precisar investir. Aí você fala assim, mas porra, não é um problema você investir R$500 no mês baseado no valor que você cobra. Porém, a atração que eu vou ter de noivas é muito maior, só que vem de todo tipo. E aí a gente volta lá no começo de novo. Será que eu, com 12 anos de carreira, será que, digamos, 38 anos de idade, que eu já falei também, será que eu quero noiva para tirar um pouco da paz? Será que eu tô afim disso? Não, cara. Então, beleza. Então, eu não vou atacar elas por Instagram batendo. Aí você pode falar, pô, cara, mas, mano, você pode mandar para as amigas das amigas. Ok, mas eu tô fechando a minha meta, né, da maneira, como eu disse, fluida. Então, ela tá andando. Quando isso vier a fazer falta, ou eu sentir um déficit na pegada, aí sim, compensa eu investir na amiga da amiga. Legal. Agora, quando você joga aleatório assim no mercado para todo mundo, beleza, vai vir todo mundo. E aí, meu brother, se tiver algum espírito de porco que gostar do seu trabalho e tiver como pagar, você tá ferrado, porque você é uma empresa. Se você cobra 10, ela tem. Se você cobra 5, ela tem, ela escolhe, ela paga.
É verdade. É verdade.
Não pensando dessa maneira, tá?
Vamos voltar um pouquinho lá. Você era vendedor, trabalhava vendendo ar-condicionado, né? Você se preparou para largar o seu trabalho para montar sua empresa de fotografia?
Eu acho que eu não me preparei da melhor maneira. Isso é a minha opinião. Eu não me preparei porque eu comecei a ajudar a dieta com foto. Aí meio que tornei fotógrafo também. Enquanto isso, eu vendia ar-condicionado. Só que, como tudo no mundo, duas coisas ao mesmo tempo, poucos conseguem fazer isso com qualidade. E eu diminuí a venda do ar. Eu diminuí minhas viagens. E isso complicou muito o negócio. Então, na verdade, eu estava mal em um, mal no outro. Aí a empresa me ligou e falou, olha, nós estamos sabendo aqui que você está fotografando. Eu falei, sim, sem problema algum. Tanto que aí deixei em canais abertos e foi muito explícito isso. Porque logo eu falei até para o meu gerente sobre isso. E aí ele mesmo falou, Mansano, você já sabe, a gente sabe também. Vocês estão indo para fotografia e, cara, escolhe. Agora, se você quer fotografia ou se você quer continuar representante. E eu falei, cara, eu vou para fotografia. Ele falou, então, tudo bem. Nós vamos desligar você da empresa. Vamos fazer toda a parte de acordo. Só que representante não tem acordo. Você tem comissão. E aí, durante 3-4 meses, a comissão caiu. E depois, não mais, né, velho? E aí, agora? Então, acho que o grande erro foi, assim, não me estabilizar por 4-5 meses. De guardar dinheiro para passar mais 3-4 meses sem ter renda. Porque eu não imaginei que eu ia passar 3-4 meses sem ter renda na fotografia. Só que teve. Porque quando você fecha um casamento, principalmente num público que eu cobrava 2.000, 3.000 num casamento, normalmente ele é um público que ele parcela mais. E é justo. Então ele vai parcelar. Cara, eu fiz casamento em 22 vezes, se não me engano, que ia fazer. E tá tudo bem, cara. Só que aí, beleza, você tem uma renda pequena e você fecha, sei lá, durante 3 meses, 2 casamentos, recebendo 200, R$300 no mês, como é que você vai manter um lugar que tinha aluguel para pagar lá do estabelecimento, a minha casa? Você começa a olhar e fala, velho, você errou, mano. Nós estamos no bico do corpo. Até você conseguir acumular casamento suficiente para as parcelas te manterem. E aí depois você altera de público e enxerga o inverso. Fala, caramba, vou ter que ter uma melhora financeira, controle financeiro. Por quê? Porque o cara chega para você e fala assim, não, eu vou te dar 3 mil agora. Aí você tá a pílula, 3 contos do nada, velho. Se você não cuidar, você já compra lente, você já troca de máquina, você já faz um engasso. Só que você só vai receber o restante, os outros, eu vou chutar números, tá? Os outros 5 mil, por exemplo, daqui um ano e meio, que é o casamento, se você não cuidar. Porque ele quer exatamente um valor para garantia da. E depois, mano, para ele dinheiro não é um problema. Só que se você pedir dinheiro antecipado, ele fala, esse cara tá ferrado, bicho. Será que é um bom fotógrafo mesmo? Então, existe os dois lados. Então, voltando lá no campo nosso da venda, eu não fui preparado para troca. O que eu recomendo hoje é alguns chegam e falam assim, estou pensando em largar meu trabalho, eu vou mandar bala na fotografia. Minha pergunta é muito simples. Quanto é que você ganha em fotografia? Ah, eu ganho X. X te mantém? Ah, eu ainda não mantém. Por que você está querendo sair, ô doente, aloprado? Tipo, não faça isso. Por mais que você sonhe em fotografia, existe uma empresa atrás da fotografia, desse interior nosso feliz com foto, mano. Tem um exterior financeiro. E aí eu falo, cara, calma, vamos pensar assim. Você garante que você vai trabalhar 50% a mais na fotografia? Então, se você ganha 3 mil fotografia, se você garantir 50% a mais, vai para 4,5. 4,5 te sustenta. Não, 4,5 me sustenta. Então, agora você faz um projeto para daqui 3 meses sair da empresa, daqui 6 meses. Não é amanhã, não é amanhã. Você não vai chegar lá chutando porta. Não funciona assim. E aí você começa a entender. Cara, lá no começo eu chutei a porta, né? Tipo, eu não me preparei. Eu não olhei e falei, cara, beleza, eu vou mudar. Já sei que vou ser fotógrafo. Não, eu fui empurrando. Ah, uma hora vai dar certo. Cara, esse tal de uma hora vai dar certo. A gente dá um jeito. Meu Deus, isso custa caro, hein? Sempre custou caro.
E como que foi o começo para você prospectar clientes? Porque você saiu... montou a empresa do nada e não assina. O cliente não bate na sua porta. Oi, você é demais, eu quero fotografar com você. É o que a maioria acha, né? Suas fotos são as melhores. Conta pra gente.
O começo. Então, eu tive o seguinte, cara. Eu no meu caso, tá específico aqui, eu acredito isso, honestamente, eu acredito isso completamente a Deus, mas existe um mérito. Em nós, tá? De merecer realmente aquilo, então é mérito da seguinte maneira. Presta atenção, como eu não quero diminuir ninguém. Quando nós estávamos mal na foto, foi exatamente esse tempo que eu não tinha álbum para vender. Então eu vendi 3 casamentos sem ter nenhum álbum. O cliente chegava e falava, velho, você acredita em mim? Você acredita que eu posso fazer foto boa para você? Tá aqui algumas fotos no computador. Era nesse nível, tá? Só Jesus na causa. Beleza. O que acontece? Eu tive o privilégio de quando estava na moda, um primo chamar para o casamento dele. Falou, não vai ter nada no casamento, a família vai fazer um churrasco, nós vamos fazer um casamento numa chacrinha, e realmente o lugar da cerimônia era de lajota, porque tem diferença de lajota e tijolinho. Tijolinho é aquele bonito. A lajota é quando você nem reboca ela. Sei. Nesse nível. Só um detalhe aí, que aí entra o lado que você se dedica. Eu virava noites de verdade, estudando fotografia. Virava à noite. Então, eu pegava minha máquina, como ela funciona. Quando eu olhava o que é uma exposição, eu vou até morrer na exposição. Como funciona a velocidade? O que é ISO? Para que essa coisa funciona? E assim por diante. E aí eu descobri a fotografia de fotógrafos americanos. Eu fui direto para ele. Então, tinha vídeos dele. E é muito louco, porque aí eu gostei de 2 fotógrafos, muito, né? Que é o Yevan. Talvez não seja ouvido falar, agora diminuiu muito, né? A intensidade. Yevan Zanzanian, que ele mora em Melbourne, na Austrália, e também de Melbourne, na Austrália, eu vou lembrar o nome dele, que é um outro fotógrafo. O que eu fazia, cara? Olha a loucura. Quando meu primo falou, vamos fazer esse casamento, vamos, quanto é? Não, o álbum, vai custar R$400, e vamos embora. Jerry Guiones, fotógrafo. Vamos embora, R$400 então, tá bom. Nós fomos fazer essa cerimônia, ficou horrível, obviamente, porque o lugar é feio, eles são bonitos, mas o lugar é só por Deus, não sabia usar muito flash, praticamente nada. Só um detalhe, pedia. E aí, o que nós armamos com ele? Vamos sair para a rua. Por quê? Porque Jerry Guiones e Yevan, em Melbourne, saía na rua com todos os casais, que é um padrão. Um casamento ser feito perto da hora do almoço, cerimônia, passa-se a tarde, a galera vai para casa, e à noite vamos para a festa. O que eu fiz? Eu imprimi um monte de fotos dele, achando que Maringá era o amor da vida. E, brother, nós saímos com o carro, de repente, não, para aqui, que aqui vai ser boa foto. E eu fiz um, nós fizemos, eu e Jessica, um monte de fotos na rua, ninguém tinha feito. Isso era 2009. Ninguém fez isso em Maringá. Aí, eu não sei o que carga d'água, eu fiz dois álbuns. Um daquela cerimônia, que não foi nada bonita, e um outro só da externa. Eu não juntei os álbuns. Se você falar assim hoje, por que você fez separado? Eu falo assim, foi. Juro pra você, vai ser uma coisa sem explicação. E, de repente, cara, olha como as coisas se encaixam. Uma feira em Maringá, de noivos, de casamentos, num shopping. E, mano, tinha 8, 9 fornecedores só. Foi uma feira pequena, para casamentos pequenos. Para gente de pouca renda, vamos pensar assim. Cara, esse era o meu público, exatamente isso. Maninho, deu fila para ver o álbum da externa, porque nunca ninguém... Então, tinha filas, 5, 6, 8, 10 lá esperando para falar comigo por causa das fotos externas. E aí, assim, naquela feira eu fechei, tipo, no tempo, 10, 20 casamentos ali, daquela galera. Por quê? Porque a galera mais queria o ensaio externo. Coisa que eu não saberia fazer diferente do que com o primo. Tipo assim, velho, isso é tudo louco, é fora da casa. E aí você sempre pergunta assim, Mansano, fizeram freela em quantos casamentos? Nenhum. Você é louco, velho. De onde é que você tira a ideia? É, você vai num casamento e fotografa um casamento sem, no mínimo, ter experiência de casamento. Eu nunca tinha praticamente entrado numa igreja católica, velho. Você começa a ver o ciclo, mano, sabe? Você tem problema na cabeça. Aí é quando caiu pequeno, só pode. Foi muito maluco, né? Então, o começo foi muito esse, só para te explicar. Foi daí que nós vendemos muito casamento a 2, 3, 4 mil. Muito casamento. Desse período, a gente conheceu assessores de todo tipo. E os assessores começaram a indicar muito os assessores desse público também. O público C, o público D. Cara, para mim, e pensa num povo gente boa, velho. Nossa!
Bacana.
Brother, quer um público abraçar? É esse. E velho, nós fizemos novos casamentos. Mas muito casamento. E aí, lógico, a classe B te descobre porque um assessor que faz classe C, do nada, pinta um casamento B. E ele te empurra para esse casamento B. Quando você faz o B, esse cara vai te empurrar e você vai ir. Na verdade, sua marca ganha volume, né? Eu sempre disse que o maior cuidado que eu tenho não é com a fotografia, é com o valor da minha marca. E, logicamente, isso faz cuidar da foto. Mas o valor da marca, na minha opinião, está acima da foto.
Bacana. E Mansano, pô, quem vê você falando isso, cara, falando um pouquinho sobre aí vendas, sobre estratégias, né, cara, a maioria dos fotógrafos não olham esse lado, né, olha a fotografia do Mansano, né, aquela fotografia que chama atenção, aquela fotografia bonita, cara, e eu vou fazer uma pergunta aqui, você acha que fotos bonitas, apenas fotos bonitas vendem o seu trabalho sozinho?
Fotos bonitas vendem?
Você...
Cara, fala.
Não, você assim, você acha que eu tendo apenas fotos bonitas vai fazer me vender meu trabalho? Uhum.
Não, ela pode não fazer vender, mas ela vai atrair pessoas por vitrine. A gente vai voltar hoje no que é moderno. Lá no meu começo, eu atraía clientes por consistência de álbum, o que ainda vale muito. O que eu quero dizer é assim, quando você tem uma vitrine bonita no Instagram, por exemplo, ou seja, se você tirar de cada casamento 3 fotos lindas e postar no seu Instagram, você vai ter um feed de fotos bonitas. O detalhe é como você vai enganar esse cliente, no bom sentido, enganar ele no atendimento, para ele não ver o trabalho completo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou ser clássico no detalhe. Quando você pega um fotógrafo como o Benkman, fotógrafo americano, Ben Crisman. O Ben Crisman é um fotógrafo extremamente completo. Você vai entender onde eu vou chegar. O Ben Crisman, agora não mais, mas eu acho que até um tempo atrás, Maurício Arias, é um fotógrafo também, eu não sei o país que ele é de origem, se é americano, não lembro agora. Ele faz fotos externas de casais absolutamente sensacionais. Cara, é mágico. E ele trabalhou com o Ben Crisman. Só que quando você olha o trabalho completo de um evento, o Ben Crisman, ele é muito mais consistente. Ele vai ter um trabalho belo no making of, na cerimônia, nas fotos do casal e na festa. Cerimônia. Então, as 5 etapas de um casamento, ele vai cumprir elas assim, de boa, com consistência. O Maurício Arias, ele tem uma coisa que ele é incrível, as fotos do casal. Beleza, só que se você pegar o making-off dessa galera, principalmente espontânea, de cerimônia e festa, ele não chega no bem-crisma. E é possível o Maurício Arias agradar a nós, como ele já fez há um bom tempo, ainda faz, com fotos de ensaio, que, cara, é mágico, cara, é aloprado. Só que quando você vai para consistência, bem-crisma. Você acha que se eu fosse casar, eu contrataria eu, fotógrafo? O Ben Crisman consistente em todo ou o Maurício Arias para fotos de casal?
Ben Crisman.
Você consegue?
Entendi.
Exato. Então, está explícito isso. Por quê? Porque eu quero abrir um álbum e ver ele muito feito de ponta a ponta. Então, o que eu estou vendo muito? A consistência de um trabalho completo. Quando eu vou entregar a minha proposta, junto dela tem 3 slides de casamentos. Por quê? Porque o slide eu apresento 100, 120 fotos. Ali o cliente olha e fala assim, beleza, eu tenho uma consistência. Eu tenho um álbum em forma de slide. Legal. Funciona. Então, eu penso, foto bonita vende, foto bonita atrai. Mas uma venda bem feita, uma venda que eu acho justa, olha a diferença, uma venda justa, aquela que você faz e fala, cara, com essa venda, ela é muito boa. Então, eu luto para o cliente olhar um álbum e falar assim, eu gosto desse álbum. E não de ele olhar um álbum e falar, essa foto é fantástica. Cara, cadê as outras fotos, velho? Onde é que está a conexão desse evento, né? Então tem muito isso. Eu consigo enxergar uma foto bonita, mas eu acho que a consistência vale mais. E aí, sinceramente, mulher leva vantagem.
Bacana, bacana. E fala assim, quem te levou então para a fotografia foi a Jéssica, né?
Foi.
Foi praticamente. Mas eu.
Foi
mas,
porque ela foi de moda.
Mas você se identificou com a fotografia?
Muito. Eu estudei fotografia. Com ela fotografando moda, eu estudava fotografia. Eu passava a noite, sério, eu passava a noite com internet, na época já era DSL, não sei se você foi desse período, que ela já era rápida, ela não era discada, olha que beleza. Então, assim, eu tinha internet DSL e eu virava a noite pesquisando. Só que se eu quisesse um vídeo, por exemplo, eu tinha vídeos do Jerry Jones trabalhando, que era um fotógrafo que era, cara, sensacional. Aí eu olhava o vídeo, pegava naqueles sites de... Como é que chama quando você... Torrent. Aí, cara, aí é uma noite inteira, aí dá problema, aí volta, aí era na outra noite. Velho, totalmente diferente hoje. Hoje você baixa um giga em 15 minutos. Isso é fora do contexto. E eu lutei com isso, sabe? Eu sou apaixonado, eu realmente sou um apaixonado por foto. Só que eu sou mais tempo por essa dieta. Em compensação, tem hora que eu faço umas fotos que eu falo, puta que pariu, velho. Era pra eu ter feito essa merda dessa foto. Por quê? Porque eu sou técnico, legal, eu entendo o equipamento que eu tenho na mão, mas ela às vezes tá no lugar certo, na hora certa, com a máquina certa, com tudo certo, e faz a foto. E aí eu olho e falo, cara, beleza, técnico é ótimo, e é. Eu sinceramente, eu digo, as pessoas tinham que ter um X% técnico junto com um X% de sentimento, de olhar e falar, cara, vai acontecer tal coisa. Show de bola. Só que aí a parte técnica, para mim, ela é muito forte, mas aí tem uma origem. Lembra que com 11 anos, estudei programação. E programação é lógica. Se tal coisa for verdadeira, então faça tal coisa. Se tal coisa não for, faz tal coisa. E a máquina, eu penso ela exatamente dessa maneira. Se eu estou usando ISO alto, então a foto vai ter mais ruído. Se eu baixo minha velocidade, então eu tenho chance de tremer. E aí, velho, a minha mente é condicional. Chamamos de termo condicional. Ela é condicional o tempo todo. A Jéssica, ela não é tão condicional, porque a área dela é mais humana. Entendi. Então, para ela é assim. O si dela é muito livre, né? Acho, olha o si. O meu é si real. O dela é acho que aquela criança vai fazer alguma coisa. Pau! É muito louco, velho.
E acaba fazendo. Não, eu vejo algumas fotos dela que, meu, parece que ela previu que ia acontecer aquilo. Eu falo, meu, como que ela... parece... Não é possível, cara. Eu acho que ela... Eu fico até imaginando. Ela fica esperando até acontecer aquele momento. É mais ou menos assim?
Ah, com certeza. Ela tem. Hoje eu tenho paciência. Eu aprendi a ter. Mas eu acho que o tato feminino é mais forte. O tato. A sensação... Aí vem os preços, né? A Jéssica aprendeu a sentir um pouco menos o casamento. Quando eu falo sentir menos, é esboçar sentimento. Você reagir. Que a gente hoje sente um casamento, eu ouço a mãe falar, filha, eu te amo, eu sempre te amei, beleza, mas eu me contei como um fotógrafo profissional. eu tenho que fazer a foto. Eu posso não esquecer a fala, né? O que eu escutei. Para a Jéssica, hoje é assim. Antigamente, não. Antigamente, tipo, ai, que coisa mais linda. E cadê o clique, né? Eu estou sendo pago para um resultado. A lembrança nossa é feita na foto e não numa fala. Entende assim, se eu posso chegar para a noiva, olha, não tem foto, mas que entrada linda. Meu Deus do céu. Que... Não, peraí, nós estamos trabalhando com foto, cara. Eu tenho que registrar. É, esse tato é muito forte, mas a minha luta é muito ainda pelo técnico. Por exemplo, eu conheço meu equipamento, eu conheço outros. Se você falar assim, cara, vamos conversar um pouco sobre o ruído, vamos, eu conheço as máquinas. Eu te digo a máquina que eu uso, que sou embaixador da Fuji, mas te digo outra que tal recurso é melhor, por exemplo. Não vejo problema. E outra é pior também. E eu gosto desse mundo dos recursos, porque o recurso me dá exatamente, às vezes, a foto que eu quero. Entendi. E não, eu não arrisco a foto. Eu sei que ela vai dar certo. Porque eu conheço o recurso que eu tenho. Você entende? É tipo você usar lavar a roupa com o sabão certo. Você vai olhar e falar, cara, relaxa que essa roupa vai ficar limpa. E outra forma fala assim, eu vou lavar com sabão, vai ficar limpa? Não sei, mas se ficar, vai ficar muito boa. Peraí, como assim? Então, é um pouquinho distoante, tá? As ideias são um pouquinho distoantes.
E deixa eu perguntar, você falou que fotografava mais a classe C e a classe D. E de repente, você foi subindo, né? Foi aparecendo casamentos da classe B e assim por diante. Cara, e como que foi a mudança de preço? Quanto você achou que você poderia cobrar um pouco mais? Isso é bem bacana.
Eu fui para o projeto mais simples do mundo de negócios. Lei da oferta e da procura. Estou fechando 2 contratos por semana. Velho, tá bom. Eu cheguei num dia a fechar 3 contratos. Falei, ou eu estou muito fora do mercado, ou eu sou bonito. Não sou bonito, então estou fora do mercado. Então fechou, vamos. E eu fui, tipo assim, a minha tabela era 2, foi para 2.000. De repente foi para 3.200 e 5 assim. E aí já foi para 4, 5, 6. Então, eu cheguei em 6 mil em 3 anos de trabalho. O que para a época, pô, você triplica o valor. Em 3 anos, né? Se deu isso. Só que aí, lógico, o mercado também te oprime. É, quando eu falo te oprime, assim, você tem pelo mercado de Maringá, por exemplo, um limite. Então, eu cheguei no limite. Hoje, o meu valor atual a 3. Eu não posso mexer em valores. Agora, então, nem se fala. Agora, esquecendo esse problema que a gente está, eu nunca mexi em valores, de 3 anos para cá eu não mexi em valores. Por quê? Porque a minha diferença para o segundo fotógrafo, entenda o que eu considero o segundo fotógrafo, tá? A minha diferença para ele dá 25% a 30%. Imagina a noiva vendo 30% de diferença. É muita coisa, velho.
Sim.
Pouco não. É uma mesa de doce, só para você entender. Aquela ideia da mesa de doce, é o chinelo, a grinalda. Cara, essa é a conta da noiva, seria a minha também. Eu não sou bobo. Quando alguém fala assim, nossa, as pessoas trocam fotógrafo por doce, cuidado que eu também trocaria. Cara, cuidado por também trocaria. Aí é que a gente gosta de ter nossa classe, né? Nossa, o cliente chega aqui e fica chorando um monte. Cara, se você tiver liberdade de chorar, você vai chorar também. A gente olha, na verdade, o fotógrafo como um bichinho de ouro. Cara, nós somos exatamente iguais todos os segmentos e com as mesmas problemáticas. Então, se o cliente chora por você, não se preocupe, ele vai chorar por você também. Não se preocupe, ele vai chorar para o buffet também. Ah, também vai chorar para o vestido. Você entende que, num todo, a busca é pagar menos e ter mais benefício. Também quero isso. Eu também quero, cara. Você entende? Quando você tem isso como um projeto, cara, é assim que funciona, você para de se tornar vítima, que aí entra um outro detalhe de fotógrafo, ser vítima o tempo todo, e você se torna uma empresa que negocia. Eu estou negociando com uma noiva. Hoje, a assessora dela mandou para mim, mas a noiva fulano de São Paulo, o máximo que ela vai gastar com foto, ela já definiu, é X. O que você vai fazer dentro de X? Dá, não dá? Como que você acha que eu tenho que pensar agora? Um fotógrafo que reclama como empresário? Empresário, velho.
Empresário.
Claro, mano. Eu posso oferecer isso para ela. Não dá para ela, querida? Valeu. A minha empresa não te serve. E vambora. Se eu fosse ver como fotógrafo, velho, eu ia falar, nossa, que desvalorização da classe, você acha que não vale? Meu Deus, olha o trabalho que eu tenho. Cara, peraí, isso não é hora de defender seu trabalho. A hora de defender seu trabalho já sou, era quando você apresentou a proposta. Sabe, o momento? A hora que você defende seu trabalho, a hora da proposta. Essa é a hora que você pode defender o seu trabalho. Depois disso, meu irmão, é empresa contra cliente. E contra no sentido positivo. É oferta e aceitação, ou oferta e não aceitação. Vambora. Eu penso assim, sei lá.
Bacana, não, é certíssimo. Não, isso é bem bacana. Pensar como empresa, a gente tem que saber negociar, a gente tem que saber vender, a gente tem que saber nossos gastos, os custos, a gente tem que saber tudo isso para preço. Né? Isso é importante, porque senão não é à toa que muitas empresas de fotografia quebram, muitos fotógrafos desistem. E agora, nessa época de pandemia, é o que vai acontecer mais. Aquele que pensa como empresa, ele está sofrendo agora, ele pode até estar sofrendo, mas ele vai sobreviver e aqueles que não pensam como empresa vão sumir do mercado. Né? E, Mansano, eu vejo que você faz muito casamento fora da sua cidade, né, cara? E como que é, cara? Como que você consegue fazer esses casamentos fora da cidade? É SEO? Como que é? Ou é só indicação?
Não. Maioria Instagram é indicação. A Instagram, nessa hora, ele é extremamente funcional. E eu acho que uma coisa que a gente precisa entender quando sai de casa é entender uma coisa importante. Você não manda nessa festa. Você não é o fodão da festa, do casamento. Por quê? Porque quando você, num casamento de fora, sabe se relacionar com vídeo, sabe se relacionar principalmente com assessoria. Com a noiva não fala, porque isso aí eu não tenho nem que falar para você tratar bem uma noiva. Esqueça isso. Isso é obrigação nossa, óbvio. Mas eu tenho que tratar muito bem a assessora, ser cordial e ser sincero. Eu tenho que fazer isso com o cara do vídeo. Se eu tiver acesso ao cara da decoração, eu tenho que ser acessível a ele e tal. Porque, por exemplo, essa noiva que eu estou negociando, ela veio nós pela assessora de uma cidade que dá 400 quilômetros daqui. Porque uma vez, eu não vi essa assessora 2 anos atrás, e ela tem uma cliente agora que serve nós. Não sei se você entende. Olha quem trouxe nós. Assessora. Significa... Nós cuidamos muito bem dessa assessora. Eu fui um fotógrafo para ela, um excelente profissional. Vamos pensar assim. Além das fotos, um resultado bom, com certeza ela fala, pensa assim, estar com ele, com esse casal, é bom. Eu não vou ter dor de cabeça, não vou ter problema, eu indico. Então, esse é um outro parâmetro que a gente cuida. Cara, para eu arrumar confusão com vídeo, eu não lembro a última vez que eu tive qualquer tipo de discussão. Não lembro. Por quê? Porque, cara, tudo deles, velho. De que pintar uma oportunidade, eles falam de mim, eu dele também.
Sim.
Então, eu acho que essa ideia de casamento fora, hoje, ela é muito conectada ao que nós plantamos fora. E muito fotógrafo também, né? Nós temos esse ano agora... Esse ano nós temos um casamento de fotógrafo em novembro. Então, ainda não sei se vai rolar ou não por causa desse problema. Espero que até lá dê certo. Nós temos um casamento em fevereiro, por exemplo, do Diego Frigo. E acho que tem mais um para o ano que vem. Então, assim, só nesse período, são 3 casamentos de fotógrafos. E sempre. É bom e é ruim, tá? Já disse para você. Casamento de fotógrafo tem vantagens e desvantagens. A maior vantagem que eu tenho é um fotógrafo olhando você e falando, cara, vocês servem esse casal, vai ser o casamento. Isso é um privilégio. Compensação, a empresa acha isso horrível. Olha bem. A minha marca acha isso fantástico. A empresa acha isso horrível, porque a empresa sabe que não vai ter pós-venda.
Ah, entendi.
Significa que o meu ticket daquele casamento é limitado. Eu fechei o casamento, ele parou naquele ticket. Quando eu fecho um outro casal, ele ainda pode dar uma galgada aí. Entendeu? O fotógrafo não fecha álbum, uma noiva fecha álbum. Uma noiva, depois eu posso aumentar o álbum dela e pôr blá blá blá. Faço um pós-venda. Como é que eu faço pós-venda com fotógrafo? Então, é uma classe boa. Mas também é uma classe que a renda, ela se mantém. Cara, não é ruim. Cadê o meu controle nessa hora? Entende? A minha é ótimo pensando na marca. E quando eu falo para uma noiva, inclusive, lamento de um casal de fotógrafo... Peraí.
Mansano, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que eu precifico o meu trabalho para sair de fora da minha cidade? Por exemplo, para eu ir fotografar em outro estado...
Tá, eu, no meu caso, tá? Eu vou avaliar a questão de o que esse casamento pode gerar para nós ou não. Por exemplo, esse casamento é um casamento normal como os outros. Ele não traz um valor para a marca, se bem que ele pode trazer valor por alguém falar assim, fez o casamento fora de Maringá, o que é bom. Mas, por exemplo, é raro dar descontos exagerados para casamentos fora de Maringá. É raro. Normalmente, o que eu vou fazer é negociar deslocamento ou a estadia, a alimentação. Então, acontece. Por exemplo, tem um casamento que eu consegui de carro daqui a 500 quilômetros. Numa negociação boa, eu vou falar, olha, beleza, o deslocamento é meu, fica tranquilo, não se preocupe com combustível, eu preciso de um hotel, dois quartos, duas noites. Isso posso negociar. Chegando ao ponto de, já aconteceu, de negociar que também o hotel ficava por minha conta. Só que aí, a minha conta final, assim, cara, quanto eu vou gastar com isso? R$1.500, eu vou chutar valores, vamos supor, eu cobro 8. Tá, quanto é R$1.500 de 8? É quase 20%. Então, assim, é um desconto alto. Por que que ele é alto? Porque eu perco 3 dias. Perco assim. Entendam o perco. Se eu faço um casamento sábado, meu sábado foi embora. Ok. Mas eu vou para minha casa. Então, se eu faço um casamento em Maringá no sábado, ou região pertinho, eu vou dormir na minha casa. Meu domingo ainda é útil. A minha sexta é completamente útil. Quando o casamento é fora, a minha sexta é para ir até o evento, até o lugar do evento. Então, um dia foi embora. Sábado, evento, domingo, volta embora. Aí a segunda é dia de você ajustar tudo de novo. Então, o casamento fora da cidade, ele tem que ser válido para know-how, para sua marca ter essa visão, assim, de você falar, cara, ele faz muito casamento fora. Isso gera valor? Gera. Gera valor. Se alguém de fora está te chamando, é porque você vale mais do que o seu próprio valor, senão ninguém pagaria a diferença. Então, precificar fora da cidade está muito conectado ao resultado deste evento. Entende a jogada? Então, assim, se esse casamento vai me dar um status muito forte, pode chegar ao caso de não cobrar. E eu vou dar um exemplo clássico. Quando alguém fala assim, ah, eu vou fazer um casamento nos Estados Unidos. Na hora eu penso, cara, ele não cobrou. Mas é injusto? Não, depende da empresa dele. Ele está fazendo uma jogada de marketing, onde ele vai fazer todo um jogo durante esse tempo para falar para as pessoas que vai para os Estados Unidos, que vai ter um casamento, que vai fotografar, que foi escolhido para estar nos Estados Unidos. O marketing vale a pena nessa hora. Então, existe a chance de casamento até mesmo com valor zero. A pergunta é sempre fácil. O desconto que você está gerando, ele está sendo convertido de que forma para a sua empresa? Porque ele pode não ser convertido em valor, mas ele pode ser convertido, por exemplo, na amiga da noiva que vai chegar até você. Nós fechamos um casamento na semana passada, que é o terceiro já dos amigos. Porque nenhum vale nada, é tudo louco, virado no giraia. E nós curtimos o casamento. E nós fomos bem. A mãe da noiva, cara, ela chama pelo nome. Tipo, você olha e fala, peraí, agora entendi. Do noivo, aliás, agora entendi. Somos parte da família. Ou seja, gerar desconto para eles de 10%, por exemplo, 15% no limite, é útil porque eu vou ter um amigo que também vai vir, porque a turma é fechada.
Bacana.
Aí você fala assim, não vai dar desconto nenhum, porque eles vão fechar. Negativo. Se ele bater o pé, que tem outro com valor muito diferente, eles podem te trocar. Isso não... ninguém é obrigado a fazer só com você, John. Isso é muito importante. Chega uma hora que o critério ele se torna também financeiro.
Sim, bacana. Eu vi que você fotografou já uma famosa aí, né? Que inclusive tem até no seu PDF, quando você ouviu a sua apresentação, mostrou ela em primeiro, cara. E aí, curiosidade, tá? Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Você fez para melhorar o seu marketing, para melhorar a sua marca, ou você ganhou alguma coisa?
Marca. Você troca de boaça, porque dá resultado. Tanto no meu caso, eu tenho dois públicos, só lembrar disso. Entre as noivas, ainda tem quem chega lá e fala, nossa, como é que foi o casamento, fazer o casamento da Nicole Baus? Aí você vai explicar. Cara, isso dá know-how, isso dá status. E o outro status é para os fotógrafos. Pô, você viu? Mansão fez... E é verdade, tanto isso é real que foram 3 equipes de fotos e a nossa equipe, eu e a Di, exclusiva, né? A nossa equipe, eu e ela somente, as outras equipes também, de 2 pessoas. Nós fotografamos do nosso jeito. O que é do nosso jeito? Eu não mudei a forma de chegar no casamento. Então, por exemplo, a minha foto de entrada dela foi feita lá do alto, não das costas. Um lugar do alto de frente, com um monte de celular e ela. Então, aquela foto conta muito sobre ela. Mas a foto principal dela foi o fotógrafo de frente, com uma 70-200. Apenas ela no corredor e o pai, e o resto desfocado. E é isso também vale, é uma imagem diferente. No meu caso, eu quero contar mais do que uma entrada. Eu queria contar uma entrada cheio de celular, coisa que não é tão comum de todo mundo, cara, estar com o celular pro alto. Então, assim, a visão nossa, isso foi um critério meu e da Jess. Não vamos mudar nossa visão sobre fotografia, por mais que seja da área, pode mal, seja de qualquer. E isso foi aceito, você entende? Por quê? Para manter de novo a marca em alto nível, ou seja, as outras noivas vêm o casamento, entende que o dela vai seguir aquela linguagem, uma linguagem onde uma foto conta mais do que uma única coisa.
Bacana. Eu fotografo casamentos, mas meu nicho mais é 15 anos. Né? Então, eu já fiz muitas trocas aí, que fotografando youtubers aí, menininhas que estavam fazendo 15 anos, e me traz um retorno. Porque quando a debutante chega lá para fazer uma reunião comigo, ela fala, nossa, você fez a festa da fulana, você fez isso. A mãe sabe quem é, mas ela sabe quem é. Então, isso dá muito resultado. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, Mansano, com essas parcerias. A gente tem que fazer parcerias que tragam alguma coisa para a gente. Né? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Se a Nicole fosse chamar você e a Jéssica, para fazer um ensaio sensual, isso não seria bom para você. Né? Por mais que seja uma famosa, não ia trazer o seu cliente, não é verdade?
Não é meu público. Os machos aí, e é uma amável, tá, mas não é exatamente isso, não é meu nicho, isso não é meu foco, isso não é meu produto. Não é meu produto, cara, esquece isso. E eu já tive, né, casais pedindo esse tipo de foto e eu falar, olha, legal, espero procurar um especialista nisso, tem gente que é especialista nesse tipo de foto. E olha que é um casal nosso, agora quer fazer as fotos de casal normal lá, é comigo. É legal, né, a gente entender o nicho também que a gente tá. É claro que a gente pode aprender outros, mas então que você se envolva completamente com esse outro, que ele faça parte da sua marca. Então, assim, é um nicho, né? E as marcas podem mudar de nicho, que é outro problema nosso agora. Nós estamos num período que a fotografia de casamento está em baixa, obviamente. Vai ficar por um bom período aí. E aí os fotógrafos vão fazer o quê? Aprender novos nichos fotográficos, principalmente ensaios de casais, família, gestante, newborn, eu acho que também já consegue, com as proteções devidas e tal. Até beleza. Você pode mudar de nicho? Então, vou dar um exemplo clássico que todo mundo gosta de usar. A Apple, hoje, ela já está faturando com a parte de serviços muito próximos do iPhone. Antigamente, o iPhone, sei lá, vou chutar 70%, 80% da venda. Estou dando um número, tá? Não tem esse número aqui comigo. E, de repente, você olha hoje, esse número caiu, vamos supor, 40% dele. Aí você fala, nossa, a Apple agora está vendendo menos iPhone. Não, cara. Ela está faturando muito com serviços de nuvem, todo tipo de serviço.
Sim.
Serviços por quê? Porque todo mês cai. Cara, você quer coisa melhor do que todo mês pingar na sua conta, velho?
Recorrência.
Não tem melhor que isso. Recorrência.
Que eu acho que é a nova tendência. Não sei como que a gente, nós fotógrafos, vamos aplicar isso no negócio, né? Mas é a tendência, é isso daí. São planos recorrentes. Netflix é
assim. Nós vamos chegar ao ponto... Eu acho que nós vamos chegar ao ponto da nossa recorrência ser com um produto, por exemplo, de linha branca. Acho que nós vamos chegar ao ponto de olhar e falar, cara, por um ano eu vou ter essa geladeira que cobra R$20 por mês para ter ela aqui dentro da minha casa. Depois de um ano olhar e falar, cara, agora eu vou pagar de 30, que eu quero aquela geladeira melhor. O cara vem aqui, arranca aquela, põe a outra no lugar. Estou dando um X. Nós vamos ter muita coisa recorrente.
Sim.
Esse é um padrão, né? As pessoas, os americanos já estão acostumando mais com essa ideia de recorrência. Nós sofremos muito com recorrência, porque o brasileiro quer tudo grátis. Tudo, tudo, tudo na faixa. Tudo na faixa. E tudo. Isso não é tão simples assim.
É, imóveis já tem, cara. Já tem isso daí de geladeira, sofás, que já tem isso daí, né? Uma coisa seria alguém montar isso daí para câmeras. Então, você ter um preço acessível ali, que você paga ali, ter a câmera que você quiser, depois você fala, meu, não quero mais essa, eu quero outra, seria uma coisa bem bacana. Não.
Ela se paga, né? E você vê como isso é real, que muitos Ubers e muitos também usuários de veículos já estão locando o carro, certo? Locando um carro ao invés de ter um carro. Sim. Porque ele faz as contas que é melhor locar, porque se der um problema, a locadora arruma. Se o preço cair, problema da locadora, velho. Chegou no meu contratinho em 12 meses, me dá outro carro. Então, assim, a gente está aprendendo a entender o processo de recorrência. E vai acontecer, meu velho, vai acontecer em todos os segmentos. Nós vamos ter, daqui a pouco, a mãe que quer a foto todo mês da filha, até os 5 anos, até os 3 anos, é recorrência. Isso não deixa de ser um plano de recorrência. Entende? Porque como que vai ser vendida a recorrência? Eu faço as fotos dela todo mês, no aniversário está incluso, não se preocupe, está dentro da recorrência. Amanhã ele fala, pô, beleza, além das 12 sessões, ainda tem o aniversário. Isso. Só que todo mês ela está pagando. Cara, é um processo. A recorrência vai se tornar um grande processo.
Bacana. Já que você entrou nesse ponto de tecnologia, cara, eu fiz essa pergunta para o Santi Veiga. Tá? Vamos lá. Você acredita que a fotografia vai acabar? Porque é o seguinte, meu, hoje as câmeras estão filmando em 8K e a gente consegue tirar um frame de lá. Meu, sim, excelente. Você acha que nós, sim, fotógrafos...
Agora a pergunta arrumou.
Vai ficar aí atrás nisso daí?
Sim, sim. A fotografia não vai acabar. O registro, aquele registro parado, ele não pode acabar. E aí existe uma lógica extremamente humana, que o nosso psicológico ele faz o seguinte, que é muito louco. O vídeo me mostra real. Então, vídeo. Se eu rodar um pedaço da entrada da noiva, o vídeo me mostra real da entrada dela.
Sim.
A foto não mostra real. Por quê? Porque ela esfria. E isso é 10. O que, que acontece nesse caso? Eu te apresento uma foto hoje, tá? Guardo ela e daqui 10 anos eu te apresento a mesma foto e falo assim, me conta como foi esse momento aí. Todos os detalhes desse momento. Eu tenho certeza absoluta que você vai esquecer coisas e, sem querer, você pode modificar outras.
Bacana.
Isso, na fotografia, é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque quando a gente pega a caixa de sapato da mãe, cheia de foto, a gente olha uma foto e fala assim, nossa, parece tal coisa. Ela, não, não. Isso aí aconteceu assim. A sua mente começa a criar essa ilusão maravilhosa. Cara, pensa assim, ó, assistir um filme é bom, mas tem hora que vê um gibizinho, é mais massa ainda. A foto nada mais é do que um livro, tá? Você vai ler e vai criar aquele momento. Você faz ele. Entende? Então, quando eu falo assim pra você, cara, na pista, esse homem bebeu, hein? Puta que pariu. Olha essa foto dele bebendo. Ela só tem ideia da golada. Aí você fala, você não tem ideia. Escorreu tudo nele aqui. A tua mente tá criando aquele momento. Isso não troca, isso não tem preço, isso nunca vai acabar. Agora tem um detalhe. O fotógrafo tem grande chance de acabar. E aí, quando alguém fala assim, agora vai dar uma zica do caramba, vou falar. Agora ferrou, tá? Quando alguém fala assim, o nosso olhar ninguém substitui, nós temos um probleminha que chama inteligência artificial. Que, presta atenção, inteligência artificial vai chegar a um ponto que alguém vai falar assim, eu quero que meu casamento seja fotografado como se o Manzano estivesse fotografando. E aí, meu velho, tem um detalhe importante. O que, que a inteligência artificial vai fazer com a gente? O estudo de tudo que se repete, daquilo que você sempre faz, da forma com que você faz. E aí ele vai falar assim, a probabilidade... Cara, inteligência artificial é matemática. Guarda isso. Inteligência artificial é matemática pura, pura. Qual é a probabilidade de o Manzano nessa hora estar no altar? 80%, sobe para o altar. É, cara, é lógico. Qual é a probabilidade de ele estar do lado direito? 90%, fica do lado direito. Qual é a chance de ele estar usando aqui uma 24-70? Vou dar um exemplo. Em 55 milímetros, 90%, já fica pronto. Cara, ela vai ter o casamento como se tivesse eu lá. Por quê? Porque foi estudado tudo o que eu repito normalmente. E não queira achar que o John, em cada 15 anos, é tão diferente do outro, porque não é. Você tem uma série de coisas que se repete e que podem mudar por um momento ou outro. Sim. Mas a repetição, John, num contexto geral, ela é muito igual. O que muda é a sua lente, às vezes, é a sua luz, às vezes. Mas guarda uma coisa. A inteligência artificial pode saber exatamente como você pensa, na grande maioria das vezes, ali naquele momento. O que vai acontecer, meu irmão? Nós vamos ter câmeras, 360 graus, vai falar assim, se fosse o Manzano, a foto era daqui, se fosse a Jessica, era dali. Então guarda essa foto e a outra entrega para a noiva. E aí vai ter a fotografia com o olhar meu e dela. Ah, 100%? Não sei. Mas uns 80%, sim. De luz, de comportamento, de lente, de pensamento. Cara, é muito louco. Isso aí vai dar uma zica do caramba, tá? Mas a inteligência artificial, ela vai ter esse poder, brother, de entender o John. Olha que merda, bicho. Fudeu, brother. Porque aí nós vamos ter algumas câmeras do casamento que vão mostrar, no mesmo casamento, a fotografia do Manzano com o John. Ah, eu queria que o John e o Manzano fotografassem. Deixa comigo. Eu conheço os dois. Desculpa, tá? Muita gente vai ficar puto ou vai ficar chateado, não sei como vai ser. Mas a gente precisa saber que em anos a inteligência artificial vai nos copiar. E aí ela só precisa de equipamento, velho. Olha como é que tá os equipamentos, John.
Sim.
Tem dó, velho. Tem celular de dia bater na nossa máquina, se deixar, velho.
Sim.
Tá doido.
Sim. Né? Não. É isso
mesmo. Por enquanto, mano, ainda olhar.
Ainda assim, mas eu acredito também que vai mudar muito aí, vai mudar muito a fotografia. E já tá mudando, né? É, através do celular, cara, você tem aplicativos lá que, meu, faz uma edição lá sem você precisar fazer nada, cara. Tá melhorando cada dia. E deixa eu te perguntar... Pode falar, pode falar.
Eu vou defender só rapidinho uma coisa. Tá. Vou defender, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, que pode ser muito sincero. Se vocês já jogaram o esporte que você quiser, escolhe o esporte que você quiser, beleza? O que você pratica aí, se você é que pratica. Pensa naquele oponente que você brinca com ele quase sempre. Aí, se você jogar 5 vezes com ele, legal. A partir do momento que você joga 50 vezes com ele, você já percebeu que sua mente começa a entender que ele... Vou pegar um esporte que eu não pratico, mas vou pegar um esporte como referência. Vamos supor que seja um tênis. Aí você começa a jogar com o mesmo cara várias vezes, olha o seu cérebro. Ele rebate melhor pela direita. Ele tem mais força na esquerda. Ele é ruim no fundo da quadra. Ele é muito bom no meio da quadra. E aí, cara, esses parâmetros, a sua mente vai guardando sobre essa pessoa. Quando você volta a jogar com ela, você vai fazendo testes com ela e os testes vão te dando resultados. E os resultados vão te dizendo quais são as falhas dele, o que, que ele é bom. E, cara, é incrível. É inconsciente, se você quiser, o processo de conhecer alguém e ir contra esse alguém de uma maneira a vencer o jogo.
Sim.
E é exatamente isso que é o processo, né, da inteligência artificial com relação a nós humanos, tá? Então, não se preocupe. Todas as nossas ações são repetitivas.
Né? Verdade. Mansano, eu sempre falo aqui, o podcast Foto na Veia nasceu num momento aí crítico no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. A ideia foi de ajudar o fotógrafo nesse momento aí a aprender mais sobre empreendedorismo, sobre vendas e marketing, para poder viver da fotografia, né? Ver uma ideia, já tinha essa ideia e nasceu agora. Cara, você tem alguma dica, algumas estratégias para os fotógrafos nessa época de pandemia?
Sim. É o que ninguém está botando fé ainda e que eu estou pegando para valer com toda a força, que é acreditar que bunda na cadeira agora faz bem. Eu vou explicar. Bunda na cadeira é excepcional. Tanto que eu estou vendo para o meu lançamento chamar exatamente não tire a bunda da cadeira. E o que eu quero dizer com isso é muito simples. Fotógrafo, eu não sei por que ele não acredita tanto em pós-venda. Mas eu ia descobrir porque. Acho que eu fui descobrir. O fotógrafo odeia não. Ele odeia que alguém fala assim, ah, não, agora no momento não. Aí para ele aquilo é a morte, eu sou incapaz. É aquela ideia do ego, tá? E o pós-venda é muito essa tentativa de acerto, erro, acerto, erro, erro, acerto, assim por diante. O que eu quero dizer para você é assim, nós oferecemos para quase 20 noivas o pós-venda, a ajuda do pós-venda, mensagem mandada, conversando com elas, e já temos 5 fazendo o álbum. Aí você fala, cara, de 25 é 25%. São 5 que se eu não entrasse em contato com as 20, eu não teria nenhuma.
Sim.
Então, assim, a dica nesse período é muito simples. É bunda na cadeira, meu irmão. É realmente bunda na cadeira. A não ser que você queira fazer ensaios, mas beleza, a hora que você voltar do ensaio, bunda na cadeira e vamos vender algo para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não está quebrada igual você. A gente vai voltar lá no começo da nossa conversa. Cara, tem gente que vai poder comprar o álbum de 500, o de 1.000, e vai ter gente que vai poder comprar o álbum de 5, 7 mil. Isso é sério. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então, beleza. Eu cheguei a fazer um pós-venda, eu vou chutar valores, só pra gente ter referência. Um pós-venda de 8 mil reais. Agora eu não consigo. Faz de 4. Mas você não tá fazendo nem o de 1.000? O que você tá reclamando? Aí ele fala que não faz um vende de casamento. Cara, quantos agora estão pensando em casar? Menos. Não que pararam. Menos. Só que eles também estão aproveitando, porque tá todo mundo ficando desesperado e vão baixar valores. Ninguém é trouxa. Então, que faça pós-venda. O seu cliente tá lá esperando você oferecer um produto. Você não oferece. Detalhe, tá? Se você não oferece, outro vai oferecer. Se não for o álbum, meu irmão, vai ser a caixinha de som. Se não for a caixinha de som, vai ser a água. Se não, vai ser o celular. Se não, vai ser o microfone. Alguma coisa vão oferecer para o seu cliente, porque o tempo todo o nosso Instagram está bombando de produtinho do Mercado Livre, do AliExpress, do não sei o quê, do não sei o quê. Com um detalhe, tá? Com inteligência artificial ligada. Que ontem você falou assim, preciso de um chinelo. E hoje ele já apresentou 5 modelos de chinelo do jeito que você gosta.
Sim.
Então, assim, é claro, velho. Ou você vai até o seu cliente, ou os outros vão até o seu cliente. E o dinheiro que ele investiu em você, ele investe na caixinha de som. E tá tudo bem, é o que ele queria. Às vezes ele nem queria, não precisava, mas foi massa, apareceu. Eu não, sempre quis uma caixinha de som.
É.
Então, que... agora é a hora do processo, meu irmão.
Que na hora a gente compete não só com os fornecedores de casamento, a gente compete com todo mundo. Todo mundo.
Tá louco, velho.
Todo mundo. Ele é a gente é bombardeado com todo dia com uma oferta.
Isso aí, é isso aí. Nós aprendemos agora a viver de menos, tá? Ótimo. Nós aprendemos a viver de menos. Mas só quero ter um detalhe. Nós não podemos ficar sem comer. Nós temos que ter roupa, então se eu gastar roupa, eu vou ter que ir atrás de outra. Beleza? Vai chegar o momento que eu vou me sentir mais triste. E aí uma das compensações, se não é comida, é roupa, é um objeto, porque nós humanos temos esse grande defeito de nos alimentarmos de coisas desnecessárias. Nós temos esse defeito. Beleza? Então o cara rico, ele troca o iate para ele ficar felizão. Nós não podemos ter isso, então, cara, nós trocamos a lente, nós trocamos a máquina, nós trocamos o flash, nós trocamos o celular, nós trocamos a coisa da cozinha. Mas você entende que o ser humano, ele gasta porque ele tem que sobreviver. A necessidade de sobrevivência está atrelada ao dinheiro. Não que isso é tudo na vida, gente, por favor. Mas sem dinheiro não vive também. Nós estamos no mundo capitalista.
Sim.
E, velho, seu cliente é fácil. Se ele não investir no seu álbum, relaxa. Ele vai investir em outra coisa. Mas ele vai investir em alguma coisa.
É. O fotógrafo, ele tem medo do não. Galera, eu vou aqui... Eu vou falar para vocês como que eu arrumo esses convidados aí, ó, como o Mansano, como o Ney, o Santini. Meu, para eles, eu mando uma mensagem, eu falo, Mansano, o não eu já tenho, mas eu tô te convidando para participar, você topa, não sei o quê. Meu, eu sempre chego assim. Tem uns que respondem, tem outros que não. Firmeza, cada um, okay. Cada um faz o que quer. Eles não estão errados de não responder. É a decisão deles. Mas o não, eu já tenho. Cara, ó para quem eu mandei o convite, tá? Porque aqui na intenção desse do podcast Foto na Veia, não é só trazer fotógrafos, tá? É trazer pessoas aí, empreendedores também, para mudar a visão do fotógrafo aí. Eu mandei um convite pro Caíto, o dono da Chili Bean.
Louco, velho.
Ainda que ele me respondeu? Acredito. É, me respondeu, ele falou, John, no momento eu não tô conseguindo, mas cara, mês que vem você entra em contato de novo e a gente vai gravar. Olha só, o não eu já tenho. O não eu
tá
já...
Tá pronto, velho.
Já mando isso daí. Imagina quanto, Mansano, imagina quanto um cara desse pode agregar na nossa vida de fotógrafo, cara. O cara é fenomenal. Às vezes a gente pode tirar um insight fenomenal. E que muda todo o nosso trabalho. Não é verdade?
A história e o pensamento dele é fantástico.
Bacana. Mandei pro Flávio Augusto. Mandei pra todo mundo, cara. Eu não tô nem aí. Não, eu já tenho. Mansano, a gente tá chegando no finalzinho, cara.
Sabe como é que você vai conquistar esses outros agora?
É.
Com o Caíto. A hora que você marcar com ele, entre em contato com os outros e fala, eu já consegui agendar com o Caíto, acredito que você conhece por dia X. Eu queria ver se você também pode auxiliar no projeto. E quando você avalia com alguém, a chance aumenta. Sim. Então, quando você me diz, por exemplo, Mansano, eu já agendei com o Ney, eu já agendei com o fulano, você acabou de falar o nome aí, né? Você falou o nome do Ney. E tal, tem aí de São Paulo, esqueci o nome dele agora, sumiu.
O Américo.
Sim. Américo. Aí eu olho e falo, não, show de bola. Aí, legal. Então, nós temos um projeto de nomes que se entendem. Pode ser conflitantes, o que não importa. O importante é que cada um respeita o outro. E aí você vai... Nossa, que show, cara. Parabéns. Maravilhoso.
Bacana. E estamos chegando no finalzinho, Mansano. E eu sempre, ó... Sempre peço para indicar um livro e um filme. Não vale indicar seu livro, porque no episódio passado já indicaram seu livro. O episódio que saiu é... Quem indicou foi o Leandro Donato e a Tatiane. A Tati. Eles indicaram seu livro. Então não vale.
É, isso não é bom, isso não é bom. Eu vou, o livro que eu comecei, assim, ser sincero, tá? Eu li duas páginas dele só, mas eu acho que já curti pelo índice, que eu olho muito índice. E ele chama Linguagem Corporal Não Mente.
Bacana.
Então, parece ser útil, porque eu já li dois livros de linguagem corporal, eu preciso rever esse conceito agora, que agora eu falo de direção de novo, então eu parti para esse livro, tá? Eu tava com um outro. Mas eu até procurei aqui na minha galeria de livros da internet, eu não achei. Eu tava com outro também, mas nesse momento agora eu tô com esse livro aberto.
Bacana. E um filme? Filme? Pode ser série? Não precisa ser de fotografia, tá?
Não. O filme é muito simples. O filme é recente pra caramba, que é o Milagre da Cela...
7.
Cela 7?
Isso.
É isso, não tem. Não tem eu fico aflito no filme, eu queria que acabasse logo e tal, mas, velho, tá louco.
Não, o filme é sensacional. Então, sensacional.
É uma lição fodástica. E outro filme, aproveitar, que eu nunca lembro nomes, tá? Se você de história, eu vou super bem, né? É igual o fotógrafo agora que eu gosto muito da Alex Webb, muito, muito do trabalho do Alex Webb, que é um fotógrafo magno. E aí o cara disse que até numa live comigo, ele falou, cara, tem um outro que é muito parecido não, que seria sua pegada, até por composição e luz, que é alguma coisa Park. Aí eu só lembro o sobrenome, Park. É só de esquecer nome. Mas, o que eu tava falando? Perdi toda, deixa aqui.
Você tava falando de um filme, do Alex Webb.
Do fotógrafo? Não, o Alex Webb é fotógrafo, né? É. E é o cara que eu mais uso fotografia. Antes disso, acho que eu tava falando de um filme e já esqueci também.
Não, você...
Lembrei. É aquele filme, que eu não lembro o nome, que o menininho ele usa um capacete. Ô, velho, que absurdo aqui. Você é louco.
Show de bola.
Que lição de vida, mano. Você é doido. Bicho, naquele lá no cinema, eu saí de cinema na hora, stories. Galera, por favor, tem que assistir o filme. Igual da Cela 7, também coloquei no meu stories. Ó, assim, ó. Você tem que se assistir. Pronto. Põe na lista da vida, assim. Assistir o filme O Milagre da Cela 7.
Não, e é absurdo. E você vê que O Milagre da Cela 7, cara, você vê que é uma produção simples, cara. Simples. Ali não tem muita coisa, cara. E o negócio faz você esquecer de tudo isso daí. Né? Então a história leva você a entrar no filme e a querer saber, né, meu? É muito bacana. Nome. Muito bacana.
Pra quem tiver dúvida, o fotógrafo que eu citei agora chama Trent Park. Beleza? Só para depois precisar, é fotógrafo Magnum e muita composição e muita sombra, muita luz, é muito contraste de altas e baixas luzes. Trent Park. Bacana. Mais uma referência pra galera.
Bacana. E eu vou
indicar. Tamo junto, irmão.
E eu vou indicar um livro, tá? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu já li esse livro, eu gostei bastante desse livro. Cara, ensina muita coisa ali para você fazer acontecer e te ajuda a você ter um hábito nas coisas, né, cara? Que eu acho que isso é importante. A gente começa a fazer uma coisa e desiste, né? E esse livro é bem bacana. E um filme também que eu vou indicar, tá? Que é um filme antigo aí, eu acho, sou velho pra caramba também. Coração Valente, cara. Tem uma fotografia no filme, tem uma história bem bacana. E, cara, eu já assisti esse filme aí umas 8 vezes e não canso de assistir. E, Mansano, como que faz para o pessoal conhecer mais o seu trabalho, suas redes sociais? Fala aí.
Beleza, da Mansano Fotografia, que é para noivos, é @ Mansano Fotografia. E o meu pessoal é o Mansano André, beleza? Que esse é dirigido a fotógrafos, pensado para fotógrafos. Beleza? Lá tem um link na bio também, até tem um livro em PDF, porque o impresso acabou, não existe mais. Então, eu tenho ele em PDF, disponível no link da bio. Tenho cursos que eu abro e fecho, como rolou já o de, inclusive, o de pós-venda. Eu vou abrir ele daqui 2-3 semanas. Eu estou preparando um novo conjunto de material para o curso, que agora eu vou falar da venda junto com o pós-venda. Então, estou gravando isso. E está tudo lá. Mansano André, Mansano Fotografia. Esse aí, basicamente, são os dois canais que a gente mais trabalha, beleza? Tem o YouTube, mas é também modo on, André Mansano. Mas no Instagram vai ter tudo tranquilo.
E tem o link já desse curso para garantir a vaga ou não?
Já tem a opção de receber newsletter lá no nosso... Lá no link da bio tem a opção do livro e tem a opção de receber os avisos. Põe seu e-mail ali, velho. A hora que a gente for lançar ali, vai avisar primeiro.
Bacana. E galera, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? Vou deixar na descrição. Acessar também o canal Foto na Veia Blog, tá bom? Que eu vou colocar agora todas as entrevistas lá com vídeo no canal, então para vocês verem também, quem quiser ver no YouTube, tá bom? E é isso, toda segunda um episódio novo e Foto na Veia, valeu!